Meu caro presidente Paim, certo, agradecido, certo, pela preocupação manifestada por Vossa Excelência e pela solidariedade que, neste período que eu tive que enfrentar um problema de natureza de saúde, eu tive por parte dos companheiros e das companheiras da Casa. Retorno hoje à tribuna do Senado Federal, senhor presidente. Depois
que dá mais volume para ele,
durante cerca de 2 anos, ter insistido no instrumento que eu considero da maior importância para a atividade legislativa, que é o pedido de informações. Considero que o Parlamento, seja o Parlamento brasileiro ou em qualquer parte do mundo democrático, o pedido de informações, principalmente regido, como é regido pela Constituição, no parágrafo 2º do artigo 50, é fundamental para obrigar as autoridades do Executivo a ajudarem o Parlamento a cumprir um papel fundamental, que é o papel de fiscalização. E ao longo dos últimos 2 anos, tenho insistido, senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, em informações relativas às questões fundamentais do meu Estado, do Estado que eu represento, do Estado do Pará. Senhor presidente, venho esta tarde à tribuna para ler uma carta, um expediente que eu estou enviando à presidente da República, à presidente Dilma Rousseff. E o faço profundamente constrangido, mas me sentindo na obrigação de defender os interesses do meu Estado, um dos estados mais ricos da Federação Brasileira, mas que, em contrapartida, lamentavelmente, ao longo do tempo, tem servido apenas de almoxarifado para o Brasil. Temos grandes projetos no estado do Pará. Projeto de Belo Monte. Mais de 2/3 da energia a ser gerada em Belo Monte vai ser para servir o Brasil. Temos Tucuruí, a maior hidrelétrica eminentemente nacional. Mas, senhor presidente, não recebemos um centavo da geração de energia. Um único centavo da geração de energia. Somos o maior exportador mineral hoje do Brasil, seguramente. Graças à Lei Candir, do governo Fernando Henrique, com a promessa de compensação, senhor presidente, é simplesmente ridículo o que o Pará recebe em contrapartida às exportações que faz de minério de ferro e de tantas outras riquezas minerais. Temos lutado, senhor presidente, naquele estado rico, a maior província mineral do Brasil, um estado estrategicamente situado como porto mais próximo dos grandes mercados consumidores, seja da Europa, dos Estados Unidos e da Ásia. E agora, senhor presidente, depois de tantos pedidos de informações por mim solicitados nos 2 últimos anos, eu tenho a surpresa de tomar conhecimento dos fatos que relato nesse expediente que estou endereçando na tarde de hoje à presidente da República. Vazado nos seguintes termos: Excelentíssima senhora doutora Dilma Rousseff, presidente da República Federativa do Brasil, Palácio do Planalto. Senhora presidente, tomei conhecimento pela leitura do noticiário da recente assinatura de um contrato entre a mineradora Vale, antiga companhia Vale do Rio Doce, e o Sporting Import Bank da Coreia do Sul. Por esse contrato, o banco coreano concede um empréstimo de US$ 2 bilhões à empresa brasileira. Embora não esteja claro o objetivo da operação, tem-se como certo no mercado que o dinheiro será usado para integralizar o investimento de US$ 5 bilhões na implantação da siderúrgica do Pecém no estado do Ceará e empreendimento implantado também com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDES. Devo dizer a Vossa Excelência que, como senador da República e ainda mais como cidadão paraense, eu me sinto preso de perplexidade, indignação e revolta com esse tipo de notícia. Considero que todos os estados brasileiros, rigorosamente todos, e o Ceará não seria exceção, precisam ter assegurado as condições mínimas de desenvolvimento. O que me causa desencanto é constatar, mais uma vez, o tratamento desigual e injusto dispensado ao Pará em decisões que afetam, sim, e profundamente os seus interesses. Julgo oportuno lembrar que, no início de agosto de 2008, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o então presidente da Vale do Rio Doce, Roger Agnelli, participaram juntos na cidade de Barcarena, no Pará, de uma solenidade em que foi oficialmente lançado o projeto da construção da siderúrgica Alpa, Aços Laminados do Pará. O empreendimento, conforme se anunciou na época, mobilizaria investimentos da ordem de 3,3 bilhões de dólares na fase inicial de um pacote que poderia chegar a 20 bilhões de dólares. A planta deveria produzir 2,5 milhões de toneladas anos de placa de aço. Na sua implantação, previa-se a geração de 16 mil empregos. Na operação, seriam mantidos 3.500 postos diretos e permanentes de trabalho, além de outros 14 mil indiretos. Depois disso, foram incontáveis as vezes em que o próprio presidente Lula e também Vossa Excelência, quer como ministra de Minas e Energia, quer como ministra da chefa do Gabinete Civil e mais tarde como presidente da República, reafirmar o compromisso do governo federal com a execução do empreendimento, estando presente nessas ocasiões em Belém, em Barcarena e em Marabá, com a então governadora Ana Júlia Carepa. Convencidos em boa fé da materialização de um sonho sempre negado pela realidade, porque, em verdade, senhor presidente, o minério do ferro dos Carajás e os outros minerais existentes na maior província mineral do país e talvez a maior do mundo, nós, lamentavelmente, só assistimos é a extração, a remessa do minério sem nenhum processo de verticalização industrial. E o presidente, o ex-presidente da República e a atual presidente da República criaram a expectativa de que as reclusas de Tucuruí, que passaram mais de 30 anos para serem construídas, viabilizaria a navegabilidade do rio Tocantins, permitiria o derrocamento do que se chama Pedral do Lourenço, seria remover o imenso pedral que impediria a exportação pelo porto de Barcarena. Volto ao texto, senhor presidente. Convencidos em boa fé da materialização de um sonho sempre negado pela realidade, a sociedade paraense acreditou nos compromissos que com ela assumiram as maiores autoridades da República e do Estado, coincidentemente vinculados à mesma legenda política, o Partido dos Trabalhadores. A siderúrgica Alpa, de Marabá, teve o seu projeto arquivado pela Vale em 2012, sem jamais ter ido além de um terreno baldio, apesar da promessa do ex-presidente, da atual presidente e da direção da Vale. O derrocamento do Pedral do Lourenço, obra que viabilizaria a hidrovia do Tocantins e com isso daria as condições mínimas necessárias em termos logísticos para a implantação da siderúrgica, também jamais saiu do papel. Por diferentes razões, nada menos de 3 processos licitatórios acabaram suspensos e depois cancelados. Só propaganda, mais nada além do que propaganda. Para o povo paraense, não há explicação possível e aceitável quando uma decisão leva para um estado do Nordeste, onde não se produz um quilo sequer de minério de ferro. Com todo o meu respeito à bancada do Ceará aqui no Senado e ao povo cearense, que merece o nosso maior respeito. É um absurdo que se retire o ferro do meu estado, se desloque para o estado do Ceará sem um quilo de ferro, para lá se implantar uma siderúrgica e se desprezar o processo de verticalização, certo, do ferro no meu estado. Já concluindo, senhor presidente.
O presidente Segator Leandro com Vossa Excelência ficou 40 dias afastado. Volta hoje, com certeza, o senador Renan terá o mesmo entendimento que eu, ser tolerante com o seu tempo.
Muito, muito obrigado, presidente Paí. Siderúrgica que vai consumir minério extraído de Carajás, no Pará, de onde sairá também trecho, tenho certeza, parte da energia que vai alimentar a planta industrial fincada em território cearense. A energia que também vai permitir a industrialização dessa siderúrgica sairá também do Pará, seja de Tucuruí, seja de Belo Monte, sem gerar um centavo, certo, para o meu estado da geração da energia. Enquanto isso, vão ficar seguramente todas as mazelas sociais de um crescimento populacional desordenado, como ocorreu em Tucuruí e hoje já ocorre, lamentavelmente, em Altamira e na região da Transamazônica. Ninguém deve ignorar o grande patrimônio mineral da Vale, que está hoje concentrado no subsolo do Pará. Também é impossível ignorar o quanto a mineradora tem sido beneficiada pela Lei Candir, na medida em que retira do subsolo paraense e exporta para o restante do Brasil e boa parte do mundo um volume considerável de minérios, como ferro, cobre, níquel, manganês, ouro e prata, para ficar só neste, limitando-se a dar ao Estado uma contribuição tributária mínima, verdadeiramente desprezível, quase que insignificante. Relações de troca tão desiguais não podem perdurar por mais tempo. O Pará não pode continuar sendo tratado impunemente como objeto de esbulho e espoliação, sob o risco de perpetuar sua situação de pobreza ante as decisões socialmente perversas, tributariamente ilógicas e destituídas de qualquer racionalidade econômica. Vossa Excelência, como Presidente da República, deve avaliar o enorme e talvez irrecuperável desgaste a que ficam expostas a sua própria pessoa como dirigente maior do país. Aliás, a presidente foi ao Pará para lançar estes projetos, para lançar esses programas, com muita festa e com muita divulgação para todo o Brasil. Desgaste também para a pessoa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de todos os líderes políticos que compõem a base aliada do atual governo. A confirmação da siderúrgica de Pecém, que sepulta de vez o sonho da Aços Laminados do Pará, representa uma quebra de confiança, um trauma de reparação muito difícil criado pelo governo da República em relação ao povo do Pará. A própria direção da Vale precisa refletir sobre suas decisões e procedimentos quando estão em jogo os interesses do Pará. A relação entre a mineradora com o Estado precisa ser reavaliada com urgência. Essa relação não pode continuar subsistindo na forma de escárnio e de afronta ao nosso Estado. De minha parte, como senador do Pará, quero, como representante do meu Estado no Congresso Nacional e como cidadão paraense, manifestar o meu mais veemente repúdio a essas decisões que consagram a injustiça e a irracionalidade. Senhor presidente, voltarei à tribuna sobre estes temas e tantos outros temas, como, por exemplo, a concessão da Ferrovia Norte-Sul de Açailândia, no Maranhão, até o porto de Barcarena, no Pará. Faço parte da base aliada. Estou pronto para ajudar o governo da presidente Dilma. Mas entre o governo da presidente Dilma e o povo do meu estado e as injustiças que ao longo do tempo se fazem quando um dos estados mais ricos do Brasil, que só tem contribuído para o nosso desenvolvimento. Há poucos dias atrás, quando se festejava aqui uma pequena concessão feita no caso de ICMS para produtos comprados via internet, eu dizia, é muito pequeno, porque quando foi criada a lei do ICM, era para ser dividido metade e metade. Mas nós, dos estados mais pobres desse país, ainda festejamos e agradecemos a São Paulo. A São Paulo que fez a concessão de aceitar que o Confas liberasse.
Vossa Excelência me concede uma parte, senhor?
Hein?
Senador Jader.
Com o maior prazer,
senhor. Eu conheço bem o sofrimento dos irmãos do Pará. E sei da sua grande preocupação, não é de hoje, é uma preocupação antiga. E quando ouço Vossa Excelência, depois de alguns dias afastado aqui, vim com essa energia toda para defender...
Acho que é injusto.
Não.
Eu acho que é injusto.
Uma coisa que é injusta, mas defender uma realidade. Pará é um dos maiores produtores de commodities do Brasil. Tanto no minério... como na produção de gado e na energia. Energia que meu estado, através do Leão de Tucuruí, vai ser beneficiado. Lá atrás, na Constituição Brasileira, parece que fizeram uma coisa que... porque aquilo que São Paulo não produz, o ICMS é na origem, é no destino. E aquilo que São Paulo produz, o ICMS é no destino. Então... como o Pará produz essas commodities e nenhum governo, não vamos dizer não só do Lula e da Dilma, não, nós vamos falar do Fernando Henrique também, nunca respeitou a Lei Candir, que daria ao governo do Pará recurso suficiente para fazer os investimentos necessários num estado tão grande como é o Pará. Por isso eu fico feliz, feliz em vê-lo nessa trincheira, que é a sua trincheira, defendendo o seu estado Pará, um estado irmão, um estado vizinho nosso, que tem os problemas muito parecidos com o estado do Amazonas, e queria que sua Vossa Excelência contasse comigo para que eu possa, na medida do possível, estar ao lado do senhor para que a gente defenda não só o estado do Pará, mas a região norte toda, a região nordeste que tem muitos problemas. É inadmissível. O maior produtor de minério desse país, um dos maiores produtores de minério desse país, como é o estado do Pará, não ter lá uma siderúrgica. Não dá para conceber isso. Terceiro maior produtor, o segundo maior produtor de gado no Brasil. Né? E tem feito uma diferença na balança comercial brasileira. Se não fosse o Pará contribuir para essa balança comercial brasileira, talvez o nosso déficit seria muito maior. Então, agradecemos ao Pará essa generosidade com o Brasil. E o Brasil tem que ser generoso com o Pará também. Era isso que eu queria colocar para Vossa Excelência.
Com a manifestação de Vossa Excelência que é o do representante e ex-governador do nosso querido estado do Amazonas, vizinho do estado do Pará, também com graves problemas, apesar também das suas grandes riquezas, certo? E o quanto o Amazonas contribui para o Brasil, mas eu quero dizer a Vossa Excelência que tenho procurado aqui no Senado, nesses dois últimos anos, através de pedido de informações, alertar o governo. Não posso, de forma alguma, aceitar mais este esbulho contra o Estado. Construir a ferrovia Carajás-Itaqui, que acabou beneficiando o Maranhão, e nós ficamos só vendo o trem passar, levando o minério de ferro. A nossa expectativa foi sempre a verticalização. E, lamentavelmente, apesar das promessas feitas pelo ex-presidente Lula, pela presidente Dilma, as solenidades que lá ocorreram no meu estado, e Vossa Excelência tem toda a razão, essa questão demanda, principalmente desde o governo Fernando Henrique com a Lei Candir, quando prometeram compensação para os estados, como é o caso do meu, como é o caso do seu, estados exportadores, enquanto que quem importa e compromete, de certa forma, a balança comercial no Brasil é o grande estado de São Paulo, a quem nós prestamos as nossas homenagens. Mas nós temos direito também ao desenvolvimento. Ao encerrar, senhor presidente, quero registrar mais uma vez. Estou endereçando essa correspondência à presidente da República, certo de que ela politicamente irá intervir junto à direção da Vale para não permitir esse esbulho, mais este esbulho contra o meu Estado. E eu estarei nesta tribuna, senhor presidente, apesar, certo, de ter tido, certo, desde do meio do ano passado, certo, até pouco tempo atrás, certo, problemas razoáveis de saúde que acabaram por comprometer a minha presença, o meu convívio, até o convívio com tanta gente nova e interessante que passou a integrar o Senado Federal, tanto de senadoras como de senadores, a quem eu aproveito para cumprimentar a todos e desejar, certo, um imenso sucesso no mandato de todos, com quem me permitiram registrar o meu protesto junto à Presidente da República em favor do meu Estado.